Disparada, disparada no esporte. Regiane Ritter.
Muito bem, nós estamos chegando para falar de esporte aqui na Gazeta Online. Vamos focalizar o futebol. Hoje tem jogo. Jogo importante para o São Paulo no Morumbi. Vai ser contra o Palmeiras, é jogo atrasado. E se vencer, o tricolor aumenta mais um pouquinho a chance de chegar ao título, que é bastante remota, mas existe. Com o técnico argentino Hernán Crespo só assistindo, afinal o Visoli vai terminar o brasileiro por decisão da própria diretoria tricolor, o tricolor vai para o turno. Tudo ou nada. Já o Palmeiras não terá Gabriel Menino, que sofreu contusão na quarta-feira na derrota para o Coritiba e mais uma vez cumpre tabela. A escalação do time é uma incógnita. Façam suas apostas. A contagem regressiva é para Flamengo e Internacional domingo no Maracanã. Trocando farpas, os dirigentes dos dois clubes tiram um pouco o foco dos times, buscando os flashes para eles. Que feio, hein? Sempre igual, nada muda no futebol do Brasil. Ontem, o William Arão, do Flamengo, treinou pela manhã e foi para casa. Opa, mais tarde deu entrada no hospital e confirmou fratura num dedo do pé direito. Ele deu uma topada no banheiro e foi para o hospital entendendo que era só um cortezinho, mas a radiografia mostrou fratura e ele deve ficar fora do jogão de domingo. Tem muita gente no Flamengo pensando, será que vai se repetir o caso do Adriano, o imperador, que em 2009 se machucou na véspera do jogo e o Flamengo foi campeão mesmo sem ele? Até porque o William Arão não era, antes da chegada de Jorge Jesus, um dos jogadores mais importantes do Flamengo. Só que virou. Bom, o Inter também tem desfalque importante. O Vitor Cuesta, suspenso com o terceiro cartão amarelo, deve dar espaço para Zé Gabriel, que aí iria formar a zaga com Lucas Ribeiro, é uma zaga inédita, que entrou no lugar de Moledo, também não era titular. Moledo se machucou e ele assumiu a zaga. Lembrando, se o Internacional vencer, será campeão domingo. Empate ou vitória do Flamengo leva a decisão para a última rodada. Mas em caso de vitória do Fla, fica muito difícil para o time gaúcho, que terá de vencer o Corinthians e torcer para o São Paulo vencer o Flamengo na última rodada. Ou seja, vai sobrar emoção. Nos outros jogos da 37ª rodada, ou seja, a penúltima, o Brasileirão está acabando. Sábado, Coritiba e Ceará, Fortaleza e Bahia. No domingo, Sport Recife e Atlético Mineiro, Grêmio e Atlético Paranaense, Corinthians e Vasco, Santos e Fluminense, Goiás e Bragantino. Dois jogos ficam para segunda-feira. Palmeiras e Atlético Goianiense, Botafogo e São Paulo. E você quer saber a classificação hoje do Brasileirão 2020-2021? Em primeiro lugar, o Internacional tem 69 pontos, em segundo o Flamengo 68, em terceiro o Atlético Mineiro 62, mesmos pontos do São Paulo em quarto com 62. Ah, porque ele ainda tem chances pelo jogo atrasado com o Palmeiras. Se ele vencer hoje, vai a 65, já começa a aumentar um pouquinho a chance. Em quinto lugar, o surpreendente Fluminense tem 60, em sexto o Palmeiras 56, em sétimo o Grêmio também com 56, oitavo o Santos 53, em nono Atlético Paranaense 50. O Corinthians é décimo com 49, mesmos pontos do Bragantino em 11º. Ceará é 12º com 46, também o Atlético Goianiense, só que em 13º. 14º Sport Recife 42, em 15º Fortaleza 41, em 16º Bahia 38. Esses dois se enfrentam e vão brigar muito para permanecer na elite do futebol do Brasil. Em 17º, abrindo a zona do rebaixamento, o Vasco da Gama tem 37. Ah, mas o Bahia tem 38, tá fácil dele sair. Não tá fácil dele sair. Além de ter entrado em linha descendente, só perde, não tem conseguido bons resultados, ainda depende de outros resultados. Ou seja, que o Fortaleza vença o Bahia e o Vasco vença o seu adversário de final de semana, pronto, ele sai da zona de rebaixamento. Não é simples assim. E em 18º, o Goiás tem 36, também correndo seríssimos riscos, e rebaixados já estão o Coritiba em 19º com 31, e o Botafogo é o lanterninha com modestíssimos e vergonhosos 24 pontinhos. Bom, saindo do brasileiro para o gol, belíssimo gol de Emerson Bacas, do Fast Club. Já tinha ouvido falar do Emerson Bacas? Ele marcou no Iranduba, pelo Campeonato Amazonense, seu time venceu por 3-0, ele marcou 2, mas o Emerson, ele observou durante a partida que o goleiro estava sempre muito adiantado. Até brincou com o árbitro da partida, dizendo que ia fazer gol de longe. Só não sabia que seria de tão longe, bem antes da linha divisória. Ainda deu uma caneta no seu marcador e tentou e fez um golaço. No final de jogo, o próprio Emerson Bacas, de que o gol participe, né, do prêmio Puskas no final do ano como o mais bonito do ano, ele abriu a fila dos pedidos das solicitações. Claro que isso vai chegar aos organizadores. Vocês se lembram da ameaça de parte da torcida aos jogadores do Colo-Colo chileno? A faixa dizia, no treino de terça-feira, o último antes da partida: ou ganham ou os matamos. Ameaças de morte também foram feitas ao adversário, o Universidade Concepción, de que se vencessem, não sairiam vivos do estádio. Quem perdesse cairia para a segunda divisão e seria a primeira vez do Colo-Colo. Ufa, que a tragédia foi evitada. O tradicional Colo-Colo venceu 1-0, escapou do rebaixamento e todos escaparam com vida. Se a moda pega, hein, amigo? Pelo amor de qualquer coisa. Bem, vamos para os campos europeus. Na Liga Europa, o Manchester United fez 4-0 na Real Sociedad, fora de casa. Faz jogo de volta, podendo perder até por 3 gols de diferença. Imagina a vontade do Manchester United de estar na Champions League. Em casa, o craque do jogo foi o português Bruno Fernandes, que fez 2 gols. Tottenham e Roma também venceram seus jogos e o Napoli foi surpreendido pelo estreante, né, caçulinha de Liga Europa, o Granada. Jogando em casa, fez 2-0 no Napoli e vai ter de se virar na Itália em jogo de volta. Agora o futebol feminino, até que enfim, hein? A seleção brasileira estreou no torneio She Believes Cup, num quadrangular com Argentina, Estados Unidos e Canadá, lá nos Estados Unidos. Marta e companhia venceram o jogo 4-1. Marta, Debinha, Adriana e Geise, como joga tal da Debinha, hein? Marcaram para o Brasil. Os jogos são preparatórios para os Jogos Olímpicos de Tóquio e as últimas dúvidas serão dirimidas no segundo jogo contra os Estados Unidos, considerado o melhor do mundo, é o melhor do mundo no momento, e a treinadora do Brasil, Pia Sundhage, já esteve lá. Ela está muito confiante nessa partida e vai tirar verdadeiramente as últimas dúvidas nesse jogo. A sueca, a Pia, conquistou ouro em Pequim 2008, Londres 2012 com a seleção norte-americana. Foi prata no Rio 2016 com a Suécia. Depois desse torneio, Pia decide as 18 jogadoras que irá convocar para a Olimpíada de Tóquio. Muito bem, falamos de esporte aqui na Gazeta Online, sempre alertando: mantenham um distanciamento social, torçam, mas não façam aglomeração em bares e botecos para assistir às partidas, torcendo e esquecendo de todos os protocolos para impedir a propagação do vírus, do coronavírus, o novo coronavírus, como é chamado, e que provoca a Covid-19, que tantos problemas, tanta tristeza e tanta insegurança tem causado ao mundo, principalmente ao mundo dos esportes, que afinal de contas dão aí algumas referências, são algumas referências para crianças, jovens, adolescentes que amam os esportes em todas as suas modalidades. Vamos ter todo o cuidado necessário para que a ciência possa ter tempo ainda de descobrir exatamente o modo de combater essa tristeza, essa praga que veio ao mundo para tirar muita da alegria do povo que habita o planeta Terra. Muitíssimo obrigada a todos pelo carinho, pela audiência, e vamos nos despedindo dizendo que falamos aqui na Gazeta Online de esporte, com assistência técnica de Agnoel Santiago Popó, supervisão técnica de Robertinho Vilela, coordenação de Renato Tavares e direção geral da Faculdade Casper Libero e da Gazeta Online de Wellington Andrade. Obrigada, um beijo a todos. Eu volto.
Regiane Ritter, disparada no esporte.